é o porquê desse estudo do amor, o que, que te inspirou a trabalhar a questão do amor junto com a filosofia e que trouxe esses temas aí dentro do seu estudo científico. Então é com você.
Obrigada. Bom, pensar nisso é um pouco, é quase psicanalítico, porque eu volto lá à minha infância, do porquê que eu vou pensar o amor, e a filosofia ela é em certa medida analítica para mim, no sentido psicanalítico, mas também terapêutica, no sentido psicológico. Então, a partir da filosofia eu coloquei em questão a mim mesma, né, isso é bastante clichê, mas é isso aí, né, coloquei em questão a mim mesma, e ao mesmo tempo as relações que eu entretia e que sempre entreti, com os meus familiares, com os meus amigos, com o meu companheiro. Então, esse tema do amor, ele me é caro já, eu posso dizer, antes mesmo da filosofia. Ele já aparece na minha vida. De alguma maneira, ele já aparece sendo tematizado pela minha própria mãe. Inclusive, amanhã é o aniversário da minha mãe, então feliz aniversário, já antecipado. Mas ele aparece tematizado pela minha própria mãe, em certa medida. A minha mãe sempre foi uma pessoa que nos ensinou que o amor familiar ele não precisa ser hierárquico, né? Ele não precisa envolver uma espécie de autoritarismo dos pais em relação aos filhos, mas que ele pode ser baseado numa relação de amizade. Então, ali já comecei a confundir um pouco o que seria amor e amizade, já na minha vivência, enfim, adolescente, sobretudo, em que eu comecei a tomar consciência dessas percepções da minha própria mãe em relação aos vínculos amorosos. E eu acho que muito também porque minha mãe era hippie, então eu acho que tem uma influência disso. Mais tarde, né, na adolescência, quando eu estava já entrando na faculdade de filosofia, Em relação, né, graças, a gente pode dizer assim, ao meu companheiro, que é punk, na verdade, até hoje, né, a gente nunca deixa de ser punk, eu tive contato com o movimento punk em Curitiba, e tive contato com os anarquistas também, né, os punks anarquistas. E eu percebi que a ideia de amor deles era muito consoante àquilo que minha mãe falava, e tive a liberdade de praticar, em certa medida, esse amor como amizade e a amizade como amor. Tive a chance de perceber na vida prática como esses afetos que são normalmente tidos como afetos distintos, a gente pode dizer assim, ou relações sociais distintas, são capazes de se entrecruzar e de ganhar uma dimensão ético-política. Isto é, são capazes de modificar, em certa medida, o nosso próprio presente, a maneira como a gente lida com o mundo, com os outros, com si mesmo. Então, eu cheguei, né, no que diz respeito à vida prática, dessa maneira, na tematização do amor. E no curso de filosofia, a gente sabe que o amor, ele está... Ele é contido pela própria filosofia, como a própria Juana, né, falou Joana falou no início da nossa live aqui, ele está contido na noção de filosofia, porque o próprio philos, né, é o amor pela sabedoria. Filosofia é philo, né, e sofia é amor pela sabedoria. Então existe uma relação afetiva com a sabedoria que reflete, em certa medida, na maneira pela qual nós conduzimos as nossas relações cotidianas. E eu tive a possibilidade de perceber isso nos meus estudos de filosofia, com a filosofia do período helenístico, com a filosofia estoica, que começa, a gente pode dizer, primeiro no século 3 depois de Cristo e vai até mais ou menos o século 2, aliás, começa no século 3 antes de Cristo e vai até o século 2 depois de Cristo, uma filosofia pós-Platão, uma filosofia bastante marginal, que não era até então estudada, muito estudada nas licenciaturas de filosofia. Normalmente o estoicismo ele era estudado, agora que ele está ganhando mais popularidade, mas ele era estudado na letras. E isso porque na modernidade filosófica, com alguns nomes como Descartes, mas até um pouco antes do próprio Descartes, mas a gente pode elencar o Descartes como uma representação da, né, alguém que simboliza a modernidade filosófica, o amor ele começa a ser desvinculado da filosofia, né? E a filosofia ela deixa de ter uma dimensão afetiva para se tornar, a gente pode dizer, mais científica. E né, foi estudando o estoicismo que eu pude perceber esse lado afetivo da filosofia, né? Ou seja, onde a gente exerce uma reflexão que não abre mão do sentimento, que não vislumbra ser neutra, completamente neutra em relação ao sentimento ou à emoção. E um autor que recupera essa filosofia estoica é o Michel Foucault, e por isso eu chego no Michel Foucault para entender quais seriam as reverberações dessa maneira de se pensar a própria filosofia, mas também as relações sociais lá na antiguidade, quais seriam as reverberações disso no tempo presente. E o que me interessa, sobretudo, né, na temática do amor, e isso também não é muito estudado na filosofia de modo geral, ou na filosofia na sua forma mais tradicional, o que me interessa é a maneira como nós conduzimos as nossas relações mais íntimas, né? As relações com nós, né, com a nossa própria subjetividade, e ao mesmo tempo as relações da vida privada. Eu estou muito interessada na vida privada, em certa medida, nas relações conjugais, familiares, e esses são assuntos que foram relegados a um posto secundário na filosofia, porque a moral filosófica normalmente ela é tida como algo mais universalizante, pensar a esfera dos deveres, e não esse tipo de atitude mesmo que a gente conduz no dia a dia com os nossos próprios animais. Os animais são muito presentes também na minha reflexão sobre o amor. Então, basicamente, foi esse o percurso que eu fui percorrendo para tentar tematizar o amor e resgatar esse conceito que é tão caro à filosofia, mas que foi, em certa medida, deixado de lado.
Sim, hoje quando eu penso em amor dentro da filosofia ou dentro da história, a gente pensa sempre também numa questão muito machista, né? Muito opressora, assim. A gente trata muito aqui no programa, Amanda e Aline vão concordar comigo, dessa questão do amor romântico, né? De como ele é colocado hoje pra gente. Então, dentro dessa questão hoje que a gente enfrenta no conceito de amor, que ainda é muito deturpado na nossa sociedade, como é que você vê essa ligação com a filosofia lá do século III, né? Como é que você consegue unir isso com o nosso conceito hoje de amor, Cassiana?
É uma ótima questão. Eu fui, à medida em que eu fui pesquisando, eu também fui me dando conta do machismo que está vinculado a esse conceito romântico de amor, né? E eu faço essa distinção me valendo de duas figuras, por um lado a figura de Narciso, por outro lado a figura de Medusa. A figura de Narciso, ela simboliza, em certa medida, justamente esse amor romântico, fusional. Fusional no sentido de que as vontades dos amantes elas devem se fundir uma à outra, mas a gente sabe que isso é pura utopia, porque sempre há uma vontade que vai prevalecer, que há uma vontade, em certa medida, a gente pode falar em termos contemporâneos, uma vontade patriarcal e ao mesmo tempo falocêntrica. E por outro lado, eu fui vislumbrando uma outra possibilidade de amor que pode ser simbolizada a partir de Medusa, um amor com contornos, a gente pode dizer, femininos, ou um amor feminino e feminista, que é justamente este amor que respeita, e aí a palavra respeito é um pouco complicada, mas é um amor que sabe amar a diferença, e é um amor que permite não a fusão entre vontades, uma fusão hierárquica, mas a relação entre vontades distintas. E aí entra o estoicismo para a gente entender como essas relações podem se suceder, né? A filosofia estoica ou a ética estoica, ela nos diz que relações entre vontades distintas são relações que envolvem, lógico que todo um movimento de comunicação, um movimento dialógico entre o si e o outro, mas ao mesmo tempo uma concórdia. E a concórdia não é fusão, né? Não é uma fusão da vontade à outra ou, né, para dizer em termos mais honestos, a submissão de uma vontade à outra. Mas as duas vontades podem operar ao mesmo tempo e, por horas, conflitarem a ponto de se distanciarem e, por horas, concordarem entre si e se aproximarem. Então, existe todo um movimento de distância na aproximação e aproximação na distância. Ou seja, o que eu fui vendo é que o amor é paradoxal, né? Ele é ambivalente, ele não envolve essa utopia do amor romântico, como normalmente a gente percebe, né? Na própria história, enfim, desde os contos de fadas até filmes de comédia romântica, né? A gente sempre vê que tem uma vontade operando e que essa vontade é masculina ou masculinizante ou, em termos mais apropriados, acho que patriarcal mesmo e falocêntrica, que é o que eu tento trabalhar, caracterizar na minha tese. E os estoicos, eles são muito interessantes porque eles já eram uma contracorrente filosófica, né, na antiguidade. E eles já defendiam, por exemplo, uma igualdade entre homens e mulheres no que diz respeito ao exercício da própria filosofia. Então, esse já é um fator pelo qual a gente pode ver uma certa atualidade do estoicismo hoje, além dessas sutilezas conceituais também que estão envolvidas, né, na filosofia estoica, o amor como concórdia e não como unidade ou fusão pura. E ao mesmo tempo tem uma outra perspectiva do estoicismo que é ultracontemporânea e que a gente acha que é ultracontemporânea, mas que é mais velha do que, né? Que é essa concepção de que o mundo é plural, de que somos todos seres singulares e que então as relações amorosas elas envolvem justamente a capacidade, um exercício elástico mesmo da nossa alma. Para os estoicos, se trata de um exercício, de um esforço da nossa alma, de perceber a singularidade, a peculiaridade do outro, e de conviver da melhor forma possível, da mais afetiva possível, com a diferença. Então a gente pode dizer que o estoicismo é uma filosofia antiga, mas que ela já é uma filosofia da diferença, que vai ter grandes reverberações no pensamento de filósofos que vão justamente pensar a diferença, como Michel Foucault, Deleuze. Eu vejo uma influência forte, em alguma medida, na própria Judith Butler, que é uma autora feminista, na via do Foucault, lógico, ela não cita os estoicos nem nada, mas na via do Foucault eu percebo uma influência forte. E os estoicos também são interessantes porque eles nos permitem pensar a todo momento a articulação entre alma e corpo, que seria, se a gente pensasse em termos contemporâneos, a articulação entre vida psíquica, né, e vida física e, ao mesmo tempo, vida social. Então, eles têm todas essas camadas já sendo trabalhadas na filosofia estoica. E por isso que ela é tão importante para a gente recuperar, de uma forma um pouco diferente, a noção de amor, que não é essa forma tradicional, figurada no Narciso, que é uma forma que a gente vai trazer mais lá da tradição platônica e que vai repercutir, em certa medida, no cristianismo também. Então, é mais ou menos por aí.
E quando você fala sobre isso, eu penso muito, se a gente consegue imaginar todo esse estudo já lá atrás, que permitia toda essa liberdade, toda, né, essa sabedoria para a gente definir o amor de uma forma justa, né? E como isso não foi, centenas de anos depois, a gente está aqui batendo na mesma tecla e trazendo o mesmo tema, e como é importante a gente trazer esse tema e debater esse tema. Mas o porquê dessa demora também envolve a questão política, que você falou ali no início, que também vai resgatar dentro do teu trabalho, né? Porque, de certa forma, o amor também surge como um instrumento de dominação, né? Então, eu acho que essa permissão do amor, essa permissão, essa quebra do machismo, dessa questão falocêntrica tão cruel para nós, assim, tudo isso também está envolvido diretamente com política. E eu acredito que você, dentro da filosofia, consegue explicar melhor isso para os nossos ouvintes. Então, o porquê dessa demora, o porquê dessa dificuldade desse debate e dessa aplicação, né, da gente poder vivenciar um amor que é um amor mais perto de um amor livre, né, de um amor verdadeiro, que trabalhe individualmente cada um, que não crie regras assim coletivas que a gente deve seguir. Quando você fala da sua mãe também, eu me vejo também como mãe, porque eu tenho uma relação de amizade com a minha filha, uma coisa que eu sempre prevaleci, sou mãe solo. A Amanda tem um estilo muito parecido com o meu, acredito, de criar os filhos também, a Aline também. Então, eu acho que também já vem dessa questão da gente tentar mudar esse sentimento e tentar criar uma sociedade mais amorosa, né, gente? Porque a gente tá precisando disso. Mas eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes como isso surge como um sistema, como um método de dominação política também, Cassiano.
É complicado essa questão, mas existe uma relação a todo momento sendo estabelecida, ao menos é o que eu tento mostrar na minha pesquisa, entre a vida psíquica mesmo, né, uma profundidade da nossa própria alma, e a vida social. Essas estruturas que existem na vida social, elas interferem na vida psíquica e vice-versa. Então é como se a gente tivesse a todo momento uma certa estrutura de julgamento que é interiorizada, né? E isso a Judith Butler nos mostra muito bem. E então existe uma dominação, o amor ele se torna, tanto o amor por si quanto o amor pelos outros, acaba se tornando um movimento de dominação. De dominação social mesmo em relação a uma determinada regulação normativa, né? E eu acho que esses temas eles não são tratados, né, ou profundamente tratados, justamente porque se há aí possibilidade de dominação nas relações amorosas, há também a possibilidade de resistência, né? Há também a possibilidade de você reverter esses jogos de dominação a partir das próprias relações amorosas, ou seja, praticando elas diferentemente. Então, quando você me fala, por exemplo, da relação que vocês estabelecem enquanto mães com suas próprias filhas e filhos, a partir do momento em que vocês enxergam seus filhos e filhas, né, como amigos e não como uma propriedade, em que não existe ali um jogo, por exemplo, sacrificial, em que a vontade do filho tem que ser sacrificada em nome da vontade autoritária do pai ou da mãe, bom, a gente já está subvertendo na esfera privada, né, uma forma milenar de amar, né? A gente já está mostrando que existe uma outra maneira de conduzir as nossas relações amorosas. E há um jogo muito intenso a todo momento de reflexividade e afeto. Então a gente precisa refletir sobre a maneira como nós conduzimos os nossos próprios afetos, né, a ponto de não tornar, por exemplo, a nossa relação com o outro uma relação sufocante de dominação, né? E ao mesmo tempo, à medida em que a gente vai modificando a configuração mesmo, a configuração prática dessas relações, a gente vai percebendo que existem, né, e exercendo a nossa própria reflexividade e ao mesmo tempo a nossa imaginação, a gente vai percebendo que existem de fato outras maneiras de se relacionar,